você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um episódio do podcast de pai para filha e dessa vez nós vamos conversar sobre o porquê da gente jejuar. Então, para começar, pai, eu já vou te perguntar o que significa o jejum em si.
Bom, a gente tem um texto que é muito controverso, né, entre as pessoas, que é aquele encontro, está em Marcos no capítulo 9, versículo 14, quando Jesus está descendo do monte onde ele foi orar com alguns discípulos, ele está descendo e ele encontra um pai que tem um filho que está endemoniado, que de vez em quando o demônio se aposta do menino, joga ele no chão, joga ele no fogo, e o pai está desesperado para curar, levou até os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar o demônio, né? Então Jesus está descendo, o pai vai ao encontro de Jesus e fala: Jesus, ajuda-me, né? O meu filho é assim e tal. Ele fala: não, traz o menino. Desde quando isso está acontecendo? Ah, isso acontece sempre, joga ele no fogo e tal. E Jesus fala assim: é possível curar, né? O pai pergunta, e ele fala: tudo é possível ao que crê, ao que acredita. E aí ele fala: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Quando ele traz o menino, ele fala para os discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou viver no meio de vocês? E aí tem essa conversa com o pai, vem o menino, ele expulsa os demônios do menino e tal, e tudo fica em paz. Passa um pouco de tempo, eles estão numa caminhada, já voltando para casa, e os discípulos estão envergonhados e perguntam para Jesus,
né?
Jesus,
poxa, a gente não conseguiu.
Por que que a gente não conseguiu? Ele falou: porque vocês não têm fé. Porque se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês iam falar para aquele monte: passa daqui, e ele passaria, se joga no mar, e o monte se jogaria no mar, né? Mas esta casta, e aí sempre ficou ligado, porque o João Ferreira de Almeida colocou essa espécie de demônios, palavra que não existe no original, até se você for observar na sua Bíblia, ele está entre colchetes.
Uhum.
Porque parece que ele pode estar falando mesmo da casta de demônios que só sai com jejum e oração, ou... se a gente observar o texto completo, Jesus fala mais de incredulidade do que do demônio. E muito possivelmente Jesus está dizendo: esta casta, ou essa incredulidade, ou esse tipo de falta de fé, só sai com oração e jejum. Então ficou muito restrito ao processo de fazer jejum para ter poder, para poder expulsar demônio, para poder conquistar alguma coisa.
Como se o jejum fosse algo que a gente fizesse para realizar um desejo, um
Exatamente,
sonho.
Exatamente, como uma captação de poder.
A lâmpada mágica,
Exato,
né? Quanto mais eu esfregar, mais o desejo tem possibilidade.
Exatamente,
de vir.
É como se a gente tivesse assim, com o jejum, a gente pudesse tirar um tempo reservado para começar a acumular poder, entendeu? Se a gente tivesse uma bateria mágica que o jejum vai recarregar a bateria
jejuar,
do poder para você poder
conseguir.
Para você poder explodir o demônio, né? E não é isso. Parece que o que Jesus está falando é assim: você só pode deixar de ser incrédulo se você orar e jejuar. É óbvio que o jejum, ele é o caminho para se aproximar mais de Deus. É o caminho para poder ouvir mais claramente, sem ruídos, a voz de Deus. E é óbvio que quanto mais perto eu estou de Deus, mais fé eu tenho. E mais fé que você tem, mais você vai poder exercer o ministério da igreja. Vai poder trabalhar mais com os mistérios da vida espiritual.
Viver
porque você está mais perto de Deus.
Em comunhão com Cristo.
Isso, você está perto de Deus, você ouve a voz dele com mais clareza, você tem mais intimidade com ele, muito mais sensível, você já começa a entender os mistérios da vida espiritual, da sua relação com Deus. Então, para que serve o jejum? O jejum e a oração, eles fazem com que você chegue mais perto de Deus.
O jejum, que é aquilo, né? Da gente separar um alimento...
ficou de praxe, assim, como o jejum de Daniel, né? Ele só comia legumes e tal, porque ele não queria se contaminar com a comida da Babilônia. Alguns tiram comida completamente, tem gente que não pode isso. Por exemplo, vai fazer jejum, eu já fiz jejum de 7 dias.
De ficar completo, sem comer nada?
Uma semana inteirinha sem comer nada. Não pode tirar água. Uhum. Você entendeu? Tem que lembrar que 2/3 do seu corpo é feito de água. É água, isso.
Não dá para ser radical também.
Não dá,
né?
Porque aí você desidrata, aí você vai ter muito problema. É óbvio que os 3 primeiros dias desse jejum total, de só beber água, não, você sofre muito, você tem uma desintoxicação. Então,
depois parece que você meio que dá uma anestesiada, né?
Eu tive dor de cabeça aguda, por quê? Você vai tirar cafeína, que você toma café, bastante café durante o dia.
Pãozinho.
Tudo. Entendeu? Tem dor no corpo. São os 3 primeiros dias que a gente chama desse período de desintoxicação mesmo. Depois disso, é normal, né? O seu estômago já segura, o seu corpo já entendeu que você não vai dar comida para ele. Então, o que, que ele faz? Ele reduz seu metabolismo. Porque ele fala, eu vou queimar essas reservas aqui. Então, não necessariamente você vai ter algum tipo de problema assim. Mas,
e
ó,
o jejum não precisa ser esse extremo também,
não precisa,
né?
Ser esse
você
extremo.
Você pode escolher, por exemplo, ah, vou ficar sem comer doce durante um tempo, ou vou parar de tomar refri durante um mês.
A ideia central, Gabi, é alguma coisa que te custe. Entendeu? Mas ele serve
uma
como...
espécie de sacrifício?
É, não diria um sacrifício nesse sentido de, nossa, quase morrer por isso. Mas alguma coisa que te faça lembrar daquele período que você está separando para aumentar a sua intimidade com Deus.
Então, para a gente, talvez, simplificar, vou tirar o meu pão de manhã. Aí você acorda e você
te
fala,
custa
nossa,
isso.
Nossa, aquele pãozinho na chapa. É um momento
Lembrou?
Que você vai lembrar, vai orar.
Exatamente.
Vai colocar seus anseios, seus sentimentos diante do Senhor e vai criar esse relacionamento, né?
Isso.
Aí quando você for deitar, ai, que sonoro daquele pãozinho. Aí você vai de novo.
Vai orar de novo. Então, eu tomo café de manhã, de tarde e de noite.
Ele é quase um lembrete.
Eu tiro o meu café. Café mesmo, pretinho. Eu tiro ele. E durante o dia eu falo, podia tomar um cafezinho. Todas as vezes que eu lembro, eu reservo um tempo para poder fazer as minhas orações. E durante o dia, queimar os ruídos, né? Porque a gente continua na batalha da vida fazendo jejum. Então só está passando fome, ou só está tirando uma coisa que está sendo sacrificiosa. Não é isso. É separar o dia. Então... É como se fosse o sabá, né, dos judeus. Vamos separar um dia para jejuar, vamos separar um dia para dedicar ao Senhor, um dia para buscar o Senhor. Se você não consegue fazer isso, separe momentos do seu dia. Tire lá o seu almoço, uma hora que você tem de almoço, vá orar, vai ler o texto bíblico, vai meditar nesse período.
Eu já até fiz uma vez um jejum das redes, né? Porque eu vi que eu tava entrando muito e tal, e eu queria me aproximar do Senhor. Eu fiquei, nossa, mas eu quero ter um relacionamento com Ele. Aí eu falei, nossa, é verdade, eu tô usando muito. Então, o que, que eu posso fazer que vai ser custoso? Eu vou usar menos, vou regular meu horário, e naqueles horários que eu ficaria no Instagram, por exemplo, eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou fazer um devocional. E aí eu fiz isso durante um mês. Nossa, e foi maravilhoso, porque eu passava, assim, horas no telefone. E eu regulei isso e fiz daquelas horas um momento de parar, aquietar
Exatamente.
Minha alma. Tanto que no dia, a hora que eu ia buscar paz, eu ia pegar meu celular, né? Em vez de pegar o celular, eu ia parar, orar.
Então, tem gente que não pode deixar de comer. Se comer, vai ter uma hipoglicemia, né? É, tem que se alimentar, tem
então,
que fazer isso, senão tem problema.
Então, podem existir esses tipos diferentes
pode,
de
claro.
Jejum?
Daniel deixou de comer, né, a comida da Babilônia e ficou comendo frutas e legumes, você entendeu?
Então a gente pode ir de acordo com a nossa vivência, né? Entendendo aquilo que pode...
Tirar um negócio que te custe, alguma coisa que te custe, mas não é custo no sentido do sacrifício.
Doloroso.
Mas, exato, mas na ideia de... É alguma coisa que me custa e que vai me fazer lembrar que eu tô num período importante. Esse é o período do meu jejum, né? Esse é o período que eu vou dedicar a minha vida, o meu tempo, a minha meditação ao Senhor, para ter mais contato com Ele, para ter mais relacionamento íntimo com Ele. É para isso que serve o jejum. Ah, mas ele vai dar poder, vai... A ideia não é essa. Quanto mais perto eu estou do Senhor, é óbvio que mais eu vou ter acesso à vida espiritual.
Mais eu vou ser
fé,
usado.
Não é? Exatamente. Mas a gente nem faz isso e fica fazendo jejum para ter poder, né?
É, muita gente faz para isso, né? Falando, vou entrar num momento de jejum aqui, porque eu queria tanto ter um carro, vou ter uma vida maior com Deus.
É, eu não...
Pra mim, parece que a sua oração durante o jejum chega mais rápido no céu, sabe?
É, eu não sei se você já viu, mas tem um livro aí que fala O Segredo, né? Então, é um segredo, é uma bobagem, assim. Porque ele fala de um processo realmente de fé, de acreditar. A fé, ela tem realmente muito poder nesse sentido, né? A coisa do pensamento positivo, essas coisas todas, tem muito. O problema é, a fé, o que realmente, ou por que realmente a fé foi criada e por que Deus colocou fé em todas as pessoas. Entendeu? Porque ele tem um objetivo claro. Sem fé é impossível ver a Deus. Ou seja, se eu não orar e jejuar, eu vou ter uma fé fraca e eu não vou ver Deus. Eu não vou ser salvo, porque a fé tem que estar aplicada em Jesus. A única maneira de você ser salvo é depositar toda a sua fé no Cristo. O resto é bobagem. O resto, eu vou usar fé porque eu acredito que eu vou passar na faculdade, que eu vou comprar um carro, isso aí são coisas da vida. E tem que ter fé mesmo, tem que ter perseverança. Mas esse não é o objetivo da fé. A fé tem muito poder, muita força? Tem. Mas este não é o objetivo da fé. O objetivo da fé é aplicar a sua vida no Cristo. Porque é a única maneira da gente ser salvo. Se você aplica a sua fé em conquistar um carro, em conquistar um emprego melhor, em fazer isso, a fé é inócua, é bobagem, ela é vazia. Precisa aplicar a sua fé no Cristo. Mas como ter fé? Oração e jejum. Você tem que orar, jejuar, ficar aos pés da cruz, caminhar com ele diariamente, depositar todas as suas esperanças no Cristo. E é a única maneira da gente caminhar e ter fé de verdade.
Então é isso, gente. Olha, vamos começar um jejum? Se você, assim como eu, curtiu esse episódio, conta pra gente. Manda uma mensagem no WhatsApp da RTM, que é 11 974 18 1456. A gente espera por você, viu? Esse foi mais um episódio e até semana que vem.
De pai para filha. Realização Transmundial.